Senhor Deputado, não sei se é para passar já a sessão ao encerramento. Senhora Deputada Jamila Madeira, Partido Socialista, 6 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, peço desculpa pela voz, mas é o possível. Uma das competências da Assembleia da República é a matéria fiscal e orçamental. Estamos, por isso, estranhamente, em tempo do início da discussão do Orçamento de Estado 2025, a debater aqui uma das primeiras preocupações do atual Governo e, pasme-se, a contornar o Parlamento e a reverter a legislação fiscal numa matéria que, segundo a Senhora Secretária de Estado acabou mesmo agora de dizer, é um conjunto e, portanto, nada melhor que o Orçamento de Estado para discutir esse conjunto. Assim, com esta autorização legislativa, esta proposta de lei, escusa-se o Governo de clarificar qual o benefício real para a economia, embora aqui tinha sido sublinhado pelo PSD, para as famílias e para as empresas que, de facto, contribuem para o crescimento da riqueza do nosso país. Esta autorização legislativa fica assim com essa mácula. Não percebemos onde é que queremos chegar. E considerando que este é o tempo e um tema essencial em tempo de Orçamento de Estado, não percebemos porque é que ela não é debatida precisamente no espaço próprio daquela que é a competência da Assembleia da República. E por isso a autorização legislativa pretende que o Parlamento autorize uma redução, uma alteração do regime de dupla tributação, passando de 10% para 5% da participação mínima exigida para os sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas no quadro do artigo 51 e 51D. Diz o Governo que este ajuste é, e como repetiu a Senhora Secretária de Estado, fundamental para a modernização e competitividade do sistema fiscal português, para atrair o investimento e o crescimento da economia, no quadro daquela que são as orientações da diretiva. Ora, aquilo que nós sabemos é que, com tanta pressa, é preciso perceber se houve, de facto, com esta alteração que aconteceu em 2016, uma penalização para a economia que fosse tão pertinente começar desde logo a correr para a corrigir. Aquilo que sabemos, com os dados disponíveis, é que, de facto, a alteração desta legislação em 2016, feita no Orçamento de Estado de 2016, veja-se, resultou, de facto, uma quebra no primeiro ano de vigência de 2016 dessas participações. Mas, rapidamente, foi corrigida logo em 2017 e o cómputo geral de todo o intervalo de tempo até hoje revela que foi muito positiva, na ordem dos 49% de resultados de valor declarado de aumento. Ou seja, esta eliminação da dupla tributação não tem, de facto, nenhuma correspondência com a economia real. E nada justifica esta economia, esta iniciativa, muito mais fora do Orçamento de Estado. E por isso podemos dizer, bem, mas esta é a informação que nós temos. Poderá, com certeza, haver análises técnicas que nos levarão mais longe e, claramente, mais competentes do que a informação que o Parlamento dispõe. De facto, o Governo teve a oportunidade de criar em fevereiro uma unidade técnica, a chamada UTEX, que foi criada precisamente para esse efeito e para acompanhar o Ministro das Finanças e promover iniciativa própria, realizando estudos e permitindo medir impactos. Ora, tanto quanto se sabe, esta unidade não foi consultada, não foi ouvida, não emitiu qualquer parecer, nem sequer qualquer orientação ao Governo. Encontra-se criada, em pleno funcionamento e não tem nenhuma orientação técnica para poder fazer este parecer. E por isso as dúvidas subsistem, acrescentam-se. E então aquilo que as dúvidas do PS e as dúvidas do comum dos cidadãos é, tendo em conta não existir nenhum parecer técnico, tendo em conta os dados que dispomos também não revelarem nenhum impacto negativo para a economia, tendo em conta a nota técnica e isenta feita pelos serviços do Parlamento, dos serviços desta Casa, que citam vários atores académicos, que sublinham que o valor da percentagem deve fixar-se nos 10%, e citam, trata-se da percentagem utilizada pela maioria das jurisdições do espaço europeu e diretivas. É verdade que as três que a senhora secretária de Estado sublinhou são diferentes, mas os académicos demonstram que a maioria das jurisdições, e nós somos 27, que a maioria das jurisdições são os académicos. Está na nota técnica do Parlamento, não, nem sequer me atrevi aqui, que já não temos a informação da UTAX, a ir mais longe. E por isso dizem que 10% sim é aquilo que pode permitir e presumir que existe, e volto a citar, alguma transparência, solidez e realidade na participação. Ora, eu julgo que esta justificação dos académicos deixa absolutamente clara a intenção da pressa desta proposta de lei. Sublinho, realidade da participação, vulgo contributo para a economia real e não para a economia especulativa. Algo muito importante para o Partido Socialista e para as iniciativas em matéria fiscal que aqui apresentou e que sempre procurou valorizar. Só utilizando corretamente a política fiscal poderemos ter um eficaz instrumento de estímulos à economia, de redistribuição justa de riqueza e de reforço dos rendimentos do país e, das empresas. E por isso, qual será a motivação do Governo? Estamos a escassos dias do orçamento, a única coisa que sabemos é que é uma proposta encapotada para estimular a economia especulativa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado. O anterior Governo olhava para as empresas como meros pagadores de impostos. Em alguns orçamentos, a sua principal bandeira era não vamos aumentar os impostos às empresas. A sua política económica era praticamente inexistente, deixando as empresas e os empresários entregues à sua sorte. Quando não atrapalhava, já era bom. Por oposição, o objetivo do atual Governo é facilitar a vida das empresas para que elas possam criar mais riqueza e, por via disso, pagar melhores salários e dar melhores condições de vida aos portugueses. Queremos empresas com mais escala, mais capacitadas, mas preparadas para investir e tirar retorno desse investimento. Queremos que as microempresas possam ser pequenas, que as pequenas possam ser médias, que as médias possam ser grandes, que as grandes possam internacionalizar-se mais e terem escala europeia ou global. É nesse sentido que o Governo propõe, apresenta alteração, criando incentivos para que as empresas ganhem escala. Com maiores e melhores empresas, cobraremos mais impostos, teremos melhores salários, atrairemos mais talento e a nossa economia crescerá mais. Nestas matérias, a esquerda gosta de falar de borlas. Nós não damos borlas. Queremos que as empresas paguem impostos, sim, mas os justos e os devidos. Não que paguem duas vezes o mesmo imposto. Eliminação da dupla tributação. É disso que estamos a falar. Para não retirarmos competitividade à nossa economia, para evitarmos a fuga de capitais para outros países, vamos fazer aquilo que outros países já fizeram. Reduzir de 10% para 5% a participação mínima para aceder ao regime Participation Exemption, uma medida essencial para a modernização e competitividade do sistema fiscal português, criando um ambiente fiscal mais favorável, atraente e competitivo, promovendo deste modo o crescimento económico. Uma medida que, aliás, já esteve em vigor no passado, mas foi revertida pela geringonça e teve os resultados que conhecemos. Se queremos pôr o país a crescer acima da média da União Europeia e acima dos países da coesão, temos de tomar medidas nesse sentido. Segundo estudos recentes, há cada vez mais empresas a considerar o sistema fiscal português complexo e ineficaz. São já 72% das empresas que o consideram. Noutro estudo, mais de 70% das empresas estrangeiras em Portugal destacam a regulação complexa e burocracia excessiva como importantes obstáculos que enfrentam. Já para não falar do facto de termos a taxa máxima de IRC mais alta entre os países europeus da OCDE e uma das mais altas taxas efetivas que afastam o investimento em Portugal. Tal como foi apresentado em julho nas 60 medidas do programa Acelerar a Economia e recentemente na proposta do Orçamento do Estado, temos de simplificar, desburocratizar e tornar o nosso sistema fiscal mais competitivo para fazer Portugal crescer. E esta medida vai nesse sentido, como outras que já fomos apresentado. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado, assim como na época dos descobrimentos, quando navegamos para novos mundos com coragem e visão, também hoje temos empreendedores que impulsionam o crescimento das nossas empresas e do nosso país. Não pode ser o Estado a cortar as asas ao crescimento das nossas empresas. Se dermos as condições certas, o talento e a inovação dos portugueses transformarão Portugal numa referência de prosperidade e desenvolvimento, tal como fomos noutros tempos uma referência para o mundo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado de Estado, Sr. Ministro. A presente iniciativa tem como objetivo o alargamento da eliminação do regime de dupla tributação económica de lucros e reservas distribuídos e de mais-valias realizadas com a transmissão de partes sociais, passando de 10% para 5% a participação mínima exigida para que os centros passivos de IRC possam aceder ao regime de dedução. De igual forma, se pretende ajustar o requisito de participação relativamente à idêntica isenção para a distribuição de lucros por entidades residentes em território português, nas mesmas percentagens de tributação diminuídas. O Governo realça assim, na sua exposição de motivos e bem, que esta medida reforça a modernização e competitividade do sistema fiscal português e nisso o Chega está completamente de acordo. Na realidade, vamos ao encontro do regime que os nossos vizinhos de Espanha e França praticam na internacionalização, onde a participação mínima já está nos 5%. Ou seja, o que se considera é que o alargamento destes regimes visa a promoção da atração do investimento e o crescimento e estímulo à nossa economia. Mas esta medida é uma gota d'água no oceano em comparação com as reformas que deveríamos estar a fazer, por exemplo, ao nível do IRC. Reformas essas que poderiam já ter alguma expressão neste Orçamento de Estado, mas que o Governo preferiu deixar cair para continuar a acomodar as medidas do Partido Socialista que, ano após ano, têm demonstrado que não funcionam nem se adequam e continuamos assim a adiar o desenvolvimento económico do país e as oportunidades de o colocar no caminho certo do crescimento. Mas, com as derramas municipais e estaduais, com os sucessivos governos, fazem questão de manter inalteradas os princípios que estiveram na base do Código do IRC de 88, são postos em causa, pois estamos perante uma realidade que afasta o IRC de um regime de imposto assente numa lógica de taxa única. Surgem dúvidas sobre o nível de competitividade da taxa final com que uma empresa pode ser confrontada, que pode, no limite, vir a ser superior a 30%. Na realidade, já sabemos que o Governo desistiu completamente de corrigir esta situação ao querer descer apenas 1% a taxa do IRC no próximo ano, sem qualquer compromisso de futuras reduções. É que o imposto sobre as empresas em Portugal é o segundo mais elevado da OCDE, onde também continuamos a ser o sétimo dos países mais pobres da Europa. Com esta realidade, uma coisa é certa: grandes empresas que tragam emprego, bons salários, remuneração e inovação à economia nacional continuarão a ir para outras paragens. É triste, muito triste, continuar a governar à esquerda o nosso Portugal, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrita para uma intervenção pelo Partido Comunista Português a Sra. Deputada Paula Santos. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Isto começa a ser moda, o Governo procurar legislar através da autorização legislativa e em matérias que são competências exclusivas da Assembleia da República, como esta proposta que traz agora a discussão. É quase motivo para perguntar, mas o que é que o Governo receia? Mas não quer que a Assembleia da República discuta, aprofunda a discussão relativamente a esses temas? Qual é que é o medo que o Governo tem? Porque a verdade é que o Governo aqui faz, com esta proposta em concreto, é está a pedir à Assembleia da República para atribuir mais um benefício fiscal às grandes empresas. É isto que está aqui no concreto. Nós não podemos aceitar que seja este o modelo de governação e de procurar evitar o debate e a discussão, a discussão, não estamos a discuti-la, mas a evitar o debate na especialidade de propostas que são matérias e que são da competência da Assembleia da República. Esta era a primeira questão que queria colocar em termos de forma. A segunda questão é em relação ao conteúdo. O que o Governo aqui traz é mais uma proposta para alargar as isenções em sede IRS. No